sentar, querida.
Eu conheci o CR numa palestra de perdas e ganhos com o pastor Falcão, apesar de já ter ouvido falar na igreja, mas eu não sabia o que era. E quando eu cheguei aqui, eu perguntei para a Célia exatamente o que era e ela me explicou. Mas o que ficou marcado para mim foi quando ela falou de cura de traumas e feridas. Então, quando ela falou isso, isso chamou minha atenção. E eu pensei assim, aqui que eu preciso estar. E aí eu comecei a vir nos encontros, né, nos grupos de apoio, começou um processo de cura e eu não percebi isso de imediato. Eu vou perceber isso no final do ano, fazia 6 meses que eu estava fazendo, no final do ano como eu estava muito mais leve, muito mais tranquila.
Eu percebia que eu também precisava passar por esse processo, precisava entender o que eu tinha trazido também do meu passado, não só para o casamento, mas ainda na minha vida adulta, que precisava ser corrigido e trabalhado por Deus, né? Até que num determinado momento, sem ela cobrar, eu falei, Kel, eu acho que eu quero fazer parte desse processo também. No começo parecia um pouquinho mais difícil, né? Porque o homem não é de se abrir muito, mas é um grupo que trabalha com confidencialidade, né? Com permitir que entre homens a gente abra o coração sem máscara, sem receio, né? Nesse processo, Deus começou a tratar muita coisa na minha vida. Trabalhar orgulho, trabalhar o excesso de comprometimento com o trabalho. E o grupo de passos me ajudou a isso, né? E nisso eu também comecei a aliviar um pouco minha bagagem. E no final desse processo, como a gente disse, né? O grupo de passos não é um curso, não é um treinamento, né? É o início de uma caminhada. Né? O CR, a gente diz, né? Ele não é um programa, ele é um estilo de vida. Né? A gente aprendeu um novo estilo de vida dentro do CR, que é um estilo de estar sempre reexaminando o coração, buscando áreas que Deus vai trabalhar para que a gente possa ser restaurado. E aí o relacionamento fica muito mais leve, muito mais generoso, né? Muito mais perdoador, como a Kel mesmo falou, a gente trabalha muito a questão do perdão. E você imagina o impacto disso, de um casal pedindo perdão, liberando perdão, procurando melhorar, né, o seu caráter cristão diante dos filhos. É maravilhoso, né? Então as crianças também começaram a perceber um ambiente mais tranquilo. O CR ajudou a que eu entendesse melhor o coração da Raquel. Quando eu fui entender o meu coração, eu fui entender um pouco também o coração da Raquel. E ela entendeu meu coração. Mas eu diria que a gente tem certamente um casamento antes e depois do CR.
Coisa boa, né? Essa é uma das muitas famílias que tem celebrado a restauração em nossa igreja. Dá para aplaudir, não dá? Deus tem feito coisas lindas, né? Deus tem feito coisas lindas. Oi, eu sou o Renato. Lá no Celebrando a Vida, a gente começa a falar dessa forma. E quando eu falo, oi, eu sou o Renato, aí você responde, oi, Renato. Beleza? Vamos tentar de novo, então? Oi, eu sou o Renato. Oi, eu sou um servo do Senhor, eu sou um amado do Deus Altíssimo que tem sido cuidado por esse Deus de tantas coisas que Ele tem feito dentro do meu coração. Celebrando a restauração tem mostrado que é possível, sim, nós vivemos um dia de cada vez e experimentarmos bênção de cura, de restauração, de recomeços, de coisas que só o Espírito Santo de Deus faz. E nesse dia a gente está falando um pouquinho a respeito de celebrar a restauração dentro da família. Ah, família. Família é uma coisa maravilhosa, né? Família você encontra de tudo. Família são lugar de tantas coisas boas, lembranças boas, coisas inesquecíveis, às vezes viagens de férias, nascimento de filhos, casamentos, festas de aniversários, tantas memórias, às vezes, que vêm no nosso coração e na nossa mente. Mas nem sempre só são essas coisas. Família, às vezes, também traz dentro do coração da gente algumas marcas não tão boas. E, às vezes, aquele lugar que deveria ser um lugar de afeto, de carinho, de cuidado, às vezes se torna um lugar, às vezes, de medo, desespero, angústia, raiva, ira, sentimentos que começam a tomar conta do coração da gente e criar algumas marcas dentro da nossa alma e que influencia no nosso jeito de ser. Influencia no nosso jeito de viver. E, de repente, aquilo que era para ser um ambiente de segurança, de apoio, acaba por se tornar um lugar que causa feridas na nossa alma, feridas dentro do nosso coração, e feridas, às vezes, que inflama. Por isso que, às vezes, as feridas mais doloridas que trazemos dentro da nossa história, às vezes, são causadas dentro do núcleo familiar. E se a gente não perceber isso, e não intencionalmente buscarmos, às vezes, ajuda, essas feridas, às vezes, podem acompanhar a gente o resto da vida. Na última segunda-feira, o pastor Roberto postou uma frase no Facebook dele. Dá uma olhada na frase aí. Se você não se curar do que te feriu, você vai sempre sangrar em cima das pessoas que não te cortaram. Pensa um pouquinho nessa frase aí. Pastor Edmilson também usou essa frase na pastoral dele, que ele escreveu aí a respeito, celebrando a restauração. Quantas vezes na nossa história e na nossa caminhada a gente tem sangrado em cima de pessoas que às vezes não tem nada a ver com aquilo que às vezes machucou o nosso coração. E de repente todos os dias nós estamos gerando marcas na vida de quem está do nosso lado. Você pai, você mãe, você filho que aqui está, todos os dias nós temos gerado marcas nas pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes marcas boas, positivas, aqueles momentos que a gente leva para a memória uma vida inteira, mas às vezes a gente tem construído marcas no coração das pessoas que estão ao nosso redor e que a gente precisa intencionalmente de restauração na nossa caminhada diante de Deus. E aí a gente começa a descobrir que existe como a gente caminhar cheio da graça, da misericórdia de Deus e da restauração do Senhor. E quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, sabe aquele jeitão que você tem dentro da tua casa que às vezes você tem trazido isso? Eu me lembro quando eu me casei, eu tive um choque dentro de casa. E a Mari principalmente. Porque eu lembro que na minha casa, quando a gente ia para a cama, nós levávamos uma garrafinha para a beira da cama para tomar água. E eu me lembro que logo que a gente tinha se casado, eu fui para o quarto levando uma garrafinha e ela perguntou assim, para que essa garrafinha? Aí eu falei assim, para tomar água. Ela falou assim, mas não é mais fácil você levantar e tomar água na geladeira ou no filtro, que é totalmente fresquinho? Eu falei, não, não é mais fácil estar do meu lado eu pegar e beber. E, de repente, ela não concordou com aquilo e a gente viveu ali aquele primeiro momento de tensão, né? Mas Deus começa a tratar tantas coisas no nosso coração que, hoje em dia, na hora que eu deito, ela pergunta assim, tem água aí? Aí eu falo assim, tem, mas é minha. E ela pede um pouquinho de água. É assim que acontece também quando nós tratamos algumas feridas dentro da nossa alma. Às vezes nós enfrentamos diferenças dentro do nosso núcleo familiar, mas essas diferenças não vão influenciar ao ponto de o ambiente às vezes se tornar insuportável, porque a gente começa a aprender a conviver com as pessoas do nosso lado e aí a gente tem a oportunidade de derramar graça e derramar o amor que vem de Deus através da nossa vida, na vida das pessoas. O Gonzalo fala no testemunho dele ali no início, como é bom a gente poder, nesse ambiente de perdão, os nossos filhos presenciarem isso na vida dos pais. Isso é uma oportunidade que nós, como pais, estamos construindo na vida dos filhos, que vai marcar a vida dele de uma forma muito especial. Eu venho de um lar católico, mas uma coisa eu sempre observei na vida da minha mãe. Dava determinado momento à tarde, até hoje ela faz isso. Ela fala assim, estou indo para o quarto porque eu vou orar. E ela fica um tempo lá de oração. E nós crescemos vendo isso dentro do nosso lar. E essa foi uma marca que a minha mãe construiu através de um gesto que ela mostrava para os filhos que ela tinha que depender de Deus, que ela tinha que depender do Senhor. E quando nós entendemos isso, a gente sabe que a nossa história, sim, pode ser recheada de marcas, às vezes não tão boas, mas que nós temos a oportunidade de reescrever a nossa história a partir do momento que nós estamos vivendo. E eu queria convidar você, né, nessa noite, para que a gente possa olhar algumas histórias de restauração na palavra de Deus. E essas histórias vão ensinar muitos como eu e você, nós podemos identificar, não somente identificar, mas também intencionalmente buscar plena restauração no nosso coração e no coração da nossa família. E a primeira história que eu quero que nós possamos entender um pouquinho a respeito disso é a história de José no Egito. Nós vamos ler aqui um texto aqui, que vai ser projetado ali, que é o texto de Gênesis 37, de 2 a 5. A palavra de Deus diz assim: quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Esse é o início da história de uma crise familiar. A palavra de Deus começa a narrar esse texto e ele começa a mostrar que aqueles irmãos chegaram a odiar de uma forma tão grande José que eles macumunaram, eles tramaram e acabaram por pegando aquele filho que era amado do pai e ele vendeu e ele se tornou escravo naquela época. E os anos se passaram e naqueles anos de escravidão, eu fico tentando imaginar o coração de José e quantas feridas não foram causadas, quantos sentimentos não vieram à mente de José, o porquê daqueles irmãos tinham feito o que fizeram com ele. A palavra de Deus diz que ele foi parar numa prisão. Ali naquela prisão ele foi esquecido. E Deus sempre teve, de alguma forma, abençoando e usando a vida de José. A palavra de Deus diz que ele vai trabalhar na casa de um alto funcionário do governo da época. E ali ele tem um problema. A mulher desse alto funcionário acaba acusando ele injustamente e ele volta para a prisão. E, de repente, ele começa a olhar para dentro do coração dele. Eu fico imaginando se eu fosse José em determinado momento da história. Eu ia dizer, meu Deus, por que que isso está acontecendo? Injustiças. E, de repente, um sentimento de medo, sentimento de raiva, de ódio, de indignação. E do outro lado tinha aqueles irmãos com uma baixa autoestima lá no chão e dependentes da atenção do pai e morrendo de ciúmes do pai porque amava aquele filho e demonstrava esse amor de uma forma muito clara dentro do seio, do núcleo da família. E de repente quando você começa a identificar, você vê ali pessoas que fazendo parte de uma família com o coração totalmente machucado, restaurado, incompreendido. De repente, os sentimentos de José foi de rejeição, abandono, feridas naquele coração e machucado. Se a história terminasse aqui, nós tínhamos um enredo de filme, de drama. Mas, graças a Deus, não termina aqui essa história. A palavra de Deus diz que, no decorrer do tempo, José, ele foi honrado e escolhido por Deus para um momento em que a nação precisava dele como um líder forte e que levaria aquela nação para sair de um terrível momento que eles estavam vivendo. A palavra de Deus diz que os sonhos de José foram cumpridos, aquele plano que Deus tinha para ele. E, de repente, ele chega num determinado momento onde ele tem um encontro com aqueles irmãos que nem mais se lembravam de como era José. E a palavra de Deus, lá em Gênesis 45, versículos de 1 a 5, diz assim, no momento em que ele se encontra com seus irmãos: a esta altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E agora não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José se tornou o segundo homem no governo naquela época, abaixo de Faraó, somente ele. E esse era um momento em que, quando o texto diz que ele chorou tão alto, eu fico tentando imaginar tantos sentimentos que passaram no coração de José. Ele tinha o poder, naquela época, de mandar exterminar todos os seus irmãos. Mas, naquela oportunidade, José faz uma escolha. Ele escolhe pela restauração ao invés da vingança. Ah, meus irmãos, como isso é precioso na nossa vida. Como isso faz com que a gente consiga olhar para as situações da nossa vida e enxergar um propósito. José acreditava que Deus tinha um plano para tudo aquilo que estava acontecendo. O versículo 5, ali, o finalzinho diz, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele falando isso para aqueles irmãos que o haviam machucado, vendido, rejeitado e tratado como praticamente um nada. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar quais são os planos e propósitos de Deus, o nosso Senhor, para as batalhas que nós enfrentamos todos os dias na nossa vida? Todas as lutas, todas as marcas que às vezes nós temos carregado dentro do nosso coração. Esse texto começa a mostrar que as nossas lágrimas podem servir como um plano maior de restauração na mão de Deus. Não só de restauração pessoal, mas restauração, às vezes, das pessoas que estão ao nosso redor e que nós temos relacionamentos quebrados. E, de repente, essa história de José, ela começa a narrar que, mesmo passando por crises dentro da nossa família, por mais difíceis que sejam, Deus nos dá a oportunidade de restauração na nossa família. Por isso que quando nós falamos a respeito de restauração na família, é porque nós cremos que Deus pode transformar tudo segundo a vontade dEle e para a glória dEle. E nós temos a oportunidade de celebrarmos a restauração na presença de Deus. Tem uma outra história de restauração também, que é do pai de José, Jacó e Esaú. A palavra de Deus diz que esses dois aí já nasceram pegando no calcanhar um do outro ali. A palavra de Deus diz que no ventre daquela mãe existia duas nações. E o texto lá de Gênesis 27, 41 diz assim, Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. E então pensou assim, o meu pai vai morrer logo, e quando acabarem os dias de luto, eu vou matar o meu irmão. Uou, quanto amor, né? Qual era o contexto disso? O mais velho era Esaú. Só que um dia ele chega com tanta fome ali de onde ele estava, e o irmão tinha feito lá um guisado, e ele chega e fala assim, me dá esse guisado aí que eu quero comer. E Jacó, mais do que esperto, ele diz o seguinte, ó, eu dou essa comida aqui. Eu fico imaginando que talvez fosse um churrasco da época. Né? Comida era boa, porque ele estava com fome. E ele falou assim, olha, eu te dou a comida se você me dá o direito de ser o primeiro filho. E a palavra de Deus diz que assim ele o fez. E no momento em que o pai estava por morrer, a mãe dele ajudando toda numa maquinação ali, num plano de roubar a bênção do pai, chega a colocar um pouco de pelo de carneiro nele, porque Esaú era peludão e o outro era, não tinha pelo. E diz que quando ele chegou lá para receber a bênção, o pai dele falou assim, olha, mas eu já dei a bênção. E tinha dado a bênção para o irmão, que agiu de uma forma a manipular toda aquela situação. E ali depois gera todo esse sentimento desse versículo que nós lemos, que chegou ao ponto de um irmão desejar a morte do outro. E de repente, quando nós começamos a olhar para essa história, a gente encontra na figura de Jacó um manipulador, um oportunista, um larape, um ladrão, um astuto, um mentiroso. Uma pessoa que gostava de manipular as coisas que estavam ao redor. Mas graças ao nosso Senhor, essa história também não termina aqui. Deus começa a incomodar o coração de Jacó. E Jacó começa a planejar uma aproximação com o seu irmão, porque ele sabia que tinha errado com o irmão. Mas ele começou a ter muito medo, insegurança, e ele começa a passar por batalhas espirituais dentro da alma, por causa de tudo aquilo que tinha feito, dos sentimentos que talvez ele tinha gerado marcas horríveis dentro do coração do irmão. E eles já começaram a viver também tudo aquilo, e ele morria de medo da reação do irmão quando eles se encontrassem. E de repente a palavra de Deus narra mais uma belíssima história de um reencontro restaurador na vida de uma família. A palavra de Deus lá em Gênesis 33:4 diz assim: porém Esaú, quando o viu, saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou, e ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Dá para imaginar essa cena, gente? Dá para imaginar ele se encontrando daquele momento? Sabe o que eu vejo numa história como essa? Que quando nós escolhemos o caminho da restauração, Deus nos surpreende, pois ele deseja que cada um de nós sejamos restaurados e podemos viver um dia de cada vez, celebrando aquilo que Deus faz, livre de qualquer tipo de acusação, peso ou fardo, que às vezes nós temos a capacidade de carregar por muito tempo na nossa vida. E aí eu tenho uma pergunta para você: como é que tem sido as marcas no teu coração e a história que você tem trazido da tua família? Só que eu ainda quero compartilhar mais uma história de restauração. Essa talvez mais conhecida, a história do filho pródigo. Esse filho pródigo aí, ele escolheu viver do jeito que ele queria. A palavra de Deus em Lucas 15, de 11 a 16, diz assim: um homem tinha dois filhos e o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa é a história onde um filho se rebela, procura aqueles direitos de filho que ele tinha, de uma forma inconsequente, rebelde, displicente, pega aquilo que o pai lhe havia dado e ele começa a viver de uma forma promíscua, como um péssimo mordomo, cheio de si mesmo, cheio de orgulho dentro do coração. E ele sai, eu imagino ele saindo naquele primeiro momento, achando que ele se tornou o cara mais especial da face da terra, dizendo: agora eu estou livre e posso viver bem do jeito que eu quero. Só que a história começa a dizer que não foi bem assim. Porque quando ele começa a gastar tudo aquilo que ele já havia herdado, a palavra de Deus diz que ele começa a cair em si. E, de repente, os sentimentos começam a mudar. O sentimento começa a ser de humilhação, de arrependimento, de uma pessoa sem valor. E ele, quando cai em si, ele começa a olhar para dentro do próprio coração e diz: olha, eu estou vivendo aqui de um jeito que eu não deveria. Lá na casa do meu pai, eu seria muito mais bem tratado. Só que aí, às vezes, eu me coloco no lugar daquele jovem dizendo o seguinte: meu Deus, eu vou ter que voltar, encarar o meu pai, o meu irmão, todos eles que ali estão. E, de repente, ele começa a se esvaziar de si mesmo. Começa a jogar fora alguns sentimentos de orgulho. E ele deseja, e ele resolve voltar para casa. Lucas 15, de 17 a 20, diz assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. E então saiu dali e voltou para a casa do pai. Ah, meus irmãos, como às vezes nós podemos agir como uma espécie de filho pródigo. Quando às vezes a gente faz escolhas na nossa vida que acabam por nos afastar debaixo do lar, do abraço daquele Pai que nos ama. E de repente nós estamos fazendo escolhas que estão construindo também marcas dentro do nosso próprio coração. E às vezes essas marcas começam a nos correr de tal forma que a gente não consegue mais lidar com os sentimentos que vêm dentro do nosso coração. E são nessas horas que a gente precisa aprender a buscar a restauração do Senhor para a nossa vida e para a nossa história. Talvez hoje você está aqui nessa noite e talvez Deus o trouxe aqui para que você pudesse cair em si e rever talvez algumas das atitudes que você tem tido, para olhar para o teu coração e dizer: Deus, perto do Senhor eu tenho muito mais do que aquilo que eu tenho recebido. E nessa noite Deus nos dá a oportunidade de olhar para a nossa história e talvez conhecer um amor de um Deus que ama incondicionalmente e que deseja que a nossa vida e a nossa história seja uma história cheia de marcas, mas de marcas da restauração do amor de Deus para a nossa vida. Uma mudança na nossa história. Corta esse retorno aqui para mim, tá dando um barulho bem ruim aqui, por gentileza, o da esquerda. Obrigado. A última história, Caim e Abel. Essa é a história um pouco diferente. É uma história um pouco diferente de todas as outras que a gente viu. A palavra de Deus começa a dizer lá em Gênesis 4, versículos de 3 a 7, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus chega para aquele filho e diz: olha, existe a oportunidade de você vencer esses sentimentos, essa atitude, existe uma oportunidade de mudança. Só que de repente Caim começa a alimentar alguns sentimentos, como a mentira, a ira, a raiva, a ódio. Quando Deus vai conversar com ele, depois que ele mata o irmão, ele diz assim: por acaso sou eu guardião do meu irmão? E ele responde com uma aspereza, com má vontade, porque o coração dele era um coração que foi aberto para a ira, para os ciúmes, para a rebeldia. E ele começou a experimentar essas marcas, e o texto diz que essas marcas no coração dele se tornaram insuportáveis. E ele não conseguiu lidar com aquela situação. E de repente as feridas que vieram no coração daquela família foi a de morte, de descontrole, daquele filho que agiu de forma mesquinha, pensando em si mesmo. Quando nós não conseguimos entregar áreas da nossa vida, nós nos tornamos incapazes de experimentar os planos de Deus na nossa história. Quando nós não abrimos o nosso coração e entregamos todas as áreas da nossa vida, nós corremos o risco de vivermos uma vida com sentimentos ruins que nos aprisionam e que às vezes a gente vive uma vida infeliz por não entender que existe sim a possibilidade de nós vencermos as mazelas e as dificuldades que às vezes batem à porta do nosso coração. E o texto lá em 4, 13 e 14 diz: disse Caim ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Que triste essa história. Caim escolheu viver a sua história longe da vontade de Deus. Ele teve a oportunidade, sim, de vencer aquilo que o assolava. mas ele escolheu viver uma vida rasa, uma vida medíocre, uma vida longe daquilo que talvez Deus houvesse planejado para a vida dele. E quando eu começo a olhar para essas histórias, eu vejo que todos nós temos a oportunidade, tanto pessoalmente como na nossa família, fazermos escolhas que vão nos levar para uma vida de restauração. Uma vida para próximo de Deus, onde nós podemos fazer com que a nossa história seja mudada ao ponto de nós celebrarmos um Deus que é misericordioso. E por mais dura que sejam as marcas e as feridas da nossa alma, esse Deus pode sim transformar totalmente e fazer com que aquele lar e aquela casa que às vezes impera o ódio e a ira se transformar em um lugar de paz e de alegria. Um lugar de demonstração de perdão, de olhar de misericórdia, de busca de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus. E a nossa história começa a ser transformada. E nós começamos a ter a alegria de abrir os nossos olhos, sabendo quão maravilhoso é poder experimentar a graça, o amor e a restauração do Senhor na nossa vida. Testemunho que vimos no início dessa mensagem falou, como é bom a gente ter um relacionamento onde eu consigo entender melhor o que passa no coração da pessoa que está do meu lado. Quando a minha vida não está totalmente entregue ao Senhor, às vezes eu tenho dificuldade de compreender por que a pessoa do meu lado age do jeito que age, fala do jeito que fala, implica do jeito que implica. E de repente o Senhor começa a nos mostrar que é possível sim, que a nossa história seja uma história onde nós possamos celebrar a restauração na presença de Deus e na presença do Senhor. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Qual que é a tua história? Quais são as marcas que você tem trazido na sua caminhada, talvez há tantos anos? Talvez você esteja me ouvindo hoje e tenha vindo muitas lembranças boas da sua história, do seu relacionamento em família. E essas lembranças nós temos que celebrar, porque isso é bondade de Deus, graça do Senhor. Agora, talvez você esteja sentado aqui e esteja ouvindo ou lembrando de algumas marcas tão doloridas. Eu me lembro que num retiro celebrando a vida, Deus ele trouxe uma história no meu coração que eu nem me lembrava. E essa história fez uma diferença tão grande no meu coração. Essa história foi que quando eu estava lá no retiro, e é um retiro onde a gente estava ali refletindo a respeito de algumas coisas, e de repente Deus traz um sentimento de uma ocasião que aconteceu com o relacionamento com o meu pai. Eu venho de um lar muito disfuncional, onde eu trouxe muita carga dentro da minha história. O meu pai era um pai que era muito ausente, era aquele pai que trabalhava muito. Ele tinha um comércio, começava às 5 horas da manhã e às vezes parava às 11, meia-noite. E quem foi que tomou conta de nós ali praticamente foi a mãe. E o meu pai sempre, a lembrança que vinha era de um pai muito duro, de um pai muito severo. E de repente eu e meus irmãos não tivemos a oportunidade de experimentar esse amor de pai. E eu me lembro que numa vez a minha mãe estava brigando de uma forma muito forte com o meu pai. E nós como filhos ali acuados, eu era o filho mais novo, os outros irmãos estavam espalhados pela casa, e ele se agredindo verbalmente. E de repente, lá naquele tiro, Deus começa a trazer isso à memória. E de repente, meu pai chega num ponto da discussão com a minha mãe. Que ele entra no quarto e ele fala assim, ah, está difícil assim? Então vamos acabar com isso. Meu pai tinha uma arma. E eu me lembro que na hora que ele entrou no quarto, eu entrei junto, correndo. Quando ele pega a arma embaixo ali da cama, eu saio correndo e pulo e dou um chute no meu pai. O meu pai cai, começa a chorar, a arma cai do lado, meu irmão vai lá, pega aquela arma, leva para o nosso quarto. E eu lembrei daquela cena do meu pai sentado, chorando. E lá naquele retiro eu comecei a orar e falei assim, Deus, por que você está trazendo esse sentimento? Essa lembrança da minha história. E eu lembro que meu pai falou assim, é porque você precisa aprender a liberar perdão para o teu pai. Meus irmãos, como foi difícil me lembrar daquilo. Eu lembro que logo depois daquele retiro, eu encontrei com meu pai. Falei, pai, eu preciso pedir perdão para o senhor. Ele falou, pedir perdão do quê? E eu retratei a história e contei a história para ele. E foi uma das primeiras vezes que eu vi o meu pai emocionado. Mas como foi gostoso eu poder olhar para trás e hoje eu poder contar essa história assim com lágrimas nos olhos. Saber que existia uma ferida que hoje se tornou uma cicatriz. Que eu posso olhar para trás, lembrar daquilo que aconteceu e celebrar a Deus a oportunidade que Ele me deu de liberar o perdão para o meu pai e de pedir perdão para ele. E hoje eu consigo ver o quão maravilhoso Deus pode fazer com tantas marcas que às vezes a gente vem, traz na nossa vida e na nossa história. Quais são as marcas que o Espírito Santo de Deus começa a trazer ao seu coração nessa noite? Talvez você vai ter que sair daqui hoje com alguma missão de pedidos de perdão. Mas o que eu queria mais que você saísse daqui nessa noite é com um compromisso diante de Deus, de uma restauração pessoal que vai atingir a tua família e vocês vão experimentar os melhores dias que vocês poderiam viver da história de cada um de vocês. Queria que você baixasse a tua cabeça, que você pensasse um pouquinho. Tantas histórias em tão pouco tempo, né? Quais são os sentimentos que Deus tem trazido no teu coração nessa noite? Talvez você está aqui lembrando de histórias que têm trazido lágrimas nos seus olhos. Talvez você está aqui lembrando de histórias que está trazendo alegria no teu coração. Agora, a coisa mais maravilhosa que eu queria que você saísse daqui nessa noite é com a certeza de que Deus tem nos dado a oportunidade de romper com feridas emocionais que talvez tenham nos acompanhado, com sentimentos que têm influenciado o nosso jeito de ser e agir, e de repente numa noite como essa a gente está tomando a decisão de viver com o estilo de vida da restauração. Hoje talvez você esteja aqui com a oportunidade de encarar de frente a tua história. De colocar um ponto final de uma vez por todas. As marcas que têm feito você sofrer. E você vai sair daqui hoje dizendo, olha, eu assumo o compromisso de buscar uma restauração no meu coração. Às vezes a gente não consegue se relacionar com quem está do nosso lado, porque a gente não consegue se relacionar conosco mesmo. E não, nem com esse Pai que tanto ama. Uma das coisas mais maravilhosas que existe é quando nós aprendemos o valor de vivermos um dia de cada vez. Sem se preocupar com o amanhã. Sem ficar lamentando aquilo que passou. Mas eu poder chegar no final de cada dia e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado. De só por aquele dia ter uma vitória na presença do Senhor. Filho pródigo buscou esse arrependimento. Filho pródigo estava longe do pai. E quando ele voltou, o pai os recebeu de braços abertos. De repente Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer dar um abraço em você e dizer, filho, vem cá. Vamos começar a reconstruir a nossa história. E você vai receber o abraço de um pai tão precioso que talvez você não recebeu na tua vida. Mas Deus está dando a oportunidade de você recomeçar a tua jornada a partir de hoje. De um jeito sincero diante do Senhor. Talvez o teu coração está ferido como o de José. Traído, injustiçado, abandonado e esquecido. Mas hoje Deus trouxe você aqui para dizer, olha, todos esses sentimentos podem ser substituídos pelo sentimento de que Deus está comigo e que cada lágrima derramada o Senhor há de honrar. Da mesma forma como fez com José. Jacó, apesar de tudo que ele viveu, Deus foi misericordioso com ele. quais são os sentimentos e as marcas, quais os toques do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração. Eu queria convidar você para ficar de pé neste momento, ainda com o espírito de oração. O que, que Deus tem falado com você? Talvez Deus tá dizendo, olha, eu preciso intencionalmente buscar restauração na minha vida. Buscar restauração é mais do que vir na igreja, gente. É mais do que ser um religioso. É quando eu consigo olhar para dentro de mim mesmo, enxergar algumas áreas e dizer o seguinte, olha, eu preciso ser restaurado. Eu preciso sentir esse amor que vocês estão dizendo. Eu preciso chegar ao final da minha história não como Caim, mas como esses outros personagens que Deus tem trazido. Qual vai ser a sua decisão? Nós vamos começar a cantar. Eu queria que você que tem entendido o toque de Deus na tua história, e de que intencionalmente você precisa começar a viver um novo estilo de vida, de restauração plena, eu vou convidar você em nome de Jesus, para que você possa sair aí do teu lugar e você vai vir aqui à frente. Você que tem entendido que a tua história precisa melhorar ainda mais a partir de agora, você vai sair do teu lugar, você vai vir aqui à frente e vai dizer, Deus, olha, eu estou entendendo que o Senhor é um Deus de restauração pessoal e na família. E por isso, com esse gesto, eu estou dizendo, Deus, vem e intervenha na minha história. Vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, você queria convidá-lo a sair daqui e vir aqui à frente. Quero pedir para os pastores chegarem aqui também.
Em tuas mãos descansarei.
Pode vir para cá. Esse é o toque de Deus especialmente no teu coração.
Te entrego.
Entregue ao Senhor. Qual é o toque do Senhor na tua vida? Talvez você que está sentado aí está lembrando talvez de alguma família que precisa da intervenção do Senhor. Gente que está perto de ti, que precisa de uma restauração plena. Se você que está sentado aí tem lembrado de algumas dessas famílias, se coloque de joelho onde você está e comece a orar por essas famílias. E dizer assim, Deus, haja com misericórdia. Usa a minha vida e a minha história para que essas pessoas conheçam o teu amor. E de joelhos você vai clamar por restauração na vida dessas famílias que têm vivido talvez sentimentos difíceis e duros. E você vai ser aquele intercessor que vai levar uma palavra de restauração em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar adorando ao Senhor.
Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu
queria que você olhasse aqui para mim agora. Eu acredito do fundo do coração que Deus vai reescrever uma história linda na tua caminhada. Pastor Edmilson, pastor Prandini está aqui, porque eles são aqueles que são líderes do Ministério do Celebrando a Restauração. Se você olhar na revista, amanhã nós vamos estar aqui às 19h30 com o pastor Edmilson trazendo uma palavra muito preciosa. E eu queria desafiar você a estar aqui amanhã e a ter uma experiência de uma forma intencional de restauração na sua caminhada. E você vai dar esse passo crendo de que esse toque do Espírito Santo de Deus na tua vida, na vida das famílias que nós oramos agora há pouco, será algo que Deus vai fazer para revolucionar o restante dos nossos dias. Para que a gente possa olhar as cicatrizes e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor curou, porque o Senhor trouxe vida onde existia a morte. Eu queria, em nome de Jesus, que esse compromisso seu com Deus o levasse a viver debaixo daquilo que Deus tem para você. Pastor Edmilson vai orar agora, e logo depois que a gente orar, você vai voltar para o teu lugar adorando ao Senhor e cantando por tudo aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele há de fazer na tua história e na tua vida, em nome de Jesus.
Deus amado, nós somos gratos ao Senhor, porque quando nós olhamos para a nossa história, independente dos momentos que vivemos, dos traumas, das marcas do nosso passado, o Senhor é a fonte da restauração. Quando nós nos colocamos nos pés do Senhor e quando nós olhamos para o nosso passado e nós aprendemos com Ele, mas deixamos atrás, para trás, aquelas marcas e levamos para o nosso futuro somente os ensinamentos, o Senhor nos dá uma nova oportunidade de crescer, de viver uma vida plena diante do Senhor, uma vida equilibrada, uma vida sem prisões que travam o nosso crescimento. Deus, louvamos ao Senhor por esses irmãos e irmãs que vieram à frente dizendo: sim, eu quero entregar essa área da minha vida, eu quero sim experimentar a restauração plena. Deus, confirma no coração que hoje todas as marcas que foram deixadas nos pés da cruz sejam realmente marcas que virem somente cicatrizes, mas totalmente curadas, restauradas para a honra e glória do Senhor. Deus, nós sabemos que quando nós encontramos a verdade nos liberta e nós podemos viver livres, livres, plenamente livres na presença do Senhor. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que possamos ser uma igreja completamente restaurada, completamente sarada, curada dos traumas do passado, e possamos viver a plenitude da sua presença e da restauração e do amor do Senhor. Nos abençoe, Senhor. Continue nos usando como igreja, como canal de bênção. Nós queremos caminhar juntos, como família do Senhor, sendo famílias restauradas, para que o Senhor seja honrado e glorificado por cada vitória aqui. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.